senhores deputados, temos quórum, vamos dar início imediato à reunião. Tendo em conta a ordem do dia, temos que dar início à reunião imediatamente. Bom, estão reunidas as condições para darmos início à reunião. Foram distribuídas as propostas de ordem do dia para hoje e a ata da reunião anterior, a proposta da ata da reunião anterior. A ordem do dia hoje é particularmente longa, tem cerca de 20 pontos, 20. E eu vou pedir a todas as senhoras e senhores deputados o máximo rigor na gestão do tempo para que possamos, e a reunião vai acabar com duas audiências que exigem quórum, de modo que vamos fazer o possível para que a ordem do dia proposta, se não houver alteração, seja devidamente cumprida. Relativamente à ordem do dia, alguém quer fazer alguma observação? Não registo pedidos de palavra. Ponho à votação. Alguém vota contra? Abstenções, está aprovada por unanimidade. Relativamente à ata, a mesma situação. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Ponho à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também está aprovada por unanimidade. Comunicações, eu agora peço uma particular atenção ao ponto que se segue. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou e foi devidamente distribuída ontem à tarde uma proposta para que se realize durante o mês de março, no âmbito da Comissão, uma audição pública que permita a auscultação de diferentes abordagens para um balanço do processo de avaliação dos professores e que permita um debate alargado sobre diferentes opções para a melhoria do sistema vigente. Uma vez que esta proposta não deu entrada com as 24 horas que obrigam a que seja, que fosse incluída na ordem do dia, apenas comunico e ela poderá ser discutida se houver consenso da parte da Comissão, se não, será discutida na próxima reunião. De qualquer maneira, estive a fazer um levantamento dos nossos agendamentos para o mês de março e tendo em conta que temos duas terças-feiras anuladas, uma é terça-feira de Carnaval, outra são jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda. Também temos duas conferências, a conferência sobre a transferência de competências para municípios, numa segunda-feira, o colóquio sobre a emancipação jovem, também numa segunda-feira. Temos as manhãs de quarta-feira todas ocupadas, exceto do dia 16. Ou seja, temos na quarta-feira de cinzas, que é um dia particularmente interessante, temos às 10 da manhã a nossa reunião da Comissão, porque na véspera foi Carnaval, e à tarde temos a tomada de posse do Sr. Presidente da República. Há aqui uma pequena alteração, a audição ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que estava, a audição regimental, que estava prevista para o dia 30, a pedido do Ministro passou para o dia 5, não é? De 5, 6. Bom, então ficamos com duas manhãs de quarta-feira livres. Eu ponho à consideração de todos. O dia 16, uma vez que uma audição deste tipo, no caso de ser aprovada a proposta, uma audição deste tipo implica alguma logística de convites, de reserva de sala, etc., é provável que o dia 16 de março seja demasiado em cima da hora. Bom, resta-nos o dia 30 para ser no mês de março. De qualquer maneira, não vamos discutir, a não ser que haja consenso, não vamos discutir esta proposta hoje, no caso de ser aprovada. Então poderemos apontar para uma data. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Não era tanto para discutir o conteúdo desta proposta do PSD, mas era para lembrar que na última reunião da Comissão da Educação tinha sido acordado por todos os grupos parlamentares de que haveria disponibilidade para discutir o requerimento que o PCP apresentou para a audição do Ministro da Ciência e do Ensino Superior face à gravidade que está colocada em matéria de ciência e de atraso no pagamento das bolsas e houve, de facto, o acordo por parte de todos os grupos parlamentares para que esse requerimento pudesse ser discutido nessa reunião, uma vez que a situação é, de facto, urgente e, portanto, era importante não adiar muito tempo na marcação dessa audição. Acontece que, por ausência de quórum, apesar de ter sido por todos admitido a disponibilidade para votar esse requerimento, não houve quórum no final da reunião, portanto não foi votado. Isto era apenas para lembrar, dada ainda mais porque nós tivemos o cuidado de ver que o Sr. Ministro só viria à Comissão em finais de março e que seria importante discutir esta questão ainda antes e que, por isso, esta manhã que o Sr. Presidente está a fazer referência do dia 16 ou do dia 30, sendo o dia 30, pois perde algum efeito, não é? Portanto, era também só para terem atenção o agendamento desta proposta do PSD e de como é que poderíamos organizar melhor os trabalhos da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A discussão deste requerimento está prevista no ponto 16 da ordem do dia. Bom, se for aprovada, pois procederemos à marcação da data. Mas alguém se quer pronunciar, Sr. Deputado Emílio Guerreiro?
Sr. Presidente, apenas para sugerir que preferencialmente esta iniciativa tenha lugar no dia 30, porque se nós vamos apenas e só discuti-la no dia 9... é manifestamente impossível organizar do dia 9, caso ela venha a ser aprovada, para o dia 16, que é a semana seguinte. E o objetivo aqui, de facto, é promover, digamos, uma audição o mais participada possível, e por isso indicaria como data preferencial dia 30. Se fosse possível ainda discutirmos isto hoje e aprovarmos ainda hoje, acho que era melhor até pelas questões de calendário, não é? Porque há uma coisa que nós já sabemos, dia 30, o Sr. Ministro Mariano Gago não pode vir, porque tinha a audição marcada normal para essa data e a pedido dele alterou-a. Por isso, mesmo que o requerimento do PCP venha a ser aprovado, sabemos de antemão que dia 30 é uma data que, de facto, que não serve para o Sr. Ministro Mariano Gago e, por isso, teríamos sempre que encontrar uma data alternativa para ele poder cá vir.
Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu queria pedir, em nome do nosso grupo parlamentar, de facto, que esta proposta do PSD, que foi entrada muito recentemente, que fosse apenas discutida na próxima reunião, porque nós não temos neste momento a ser confrontados com ela e necessitamos, de facto, de ponderar. Não há qualquer posição de partida em relação a isto, positiva ou negativa, é só para podermos pensá-la no nosso grupo antes de podermos pronunciar acerca dela. Só isso.
Faz sentido. De qualquer maneira, por uma razão de ordem prática, poderemos já reservar amanhã do dia 30 para, na eventualidade do requerimento ser aprovado, já temos a logística montada para aí. Portanto, tudo aquilo podemos proceder à reserva de sala e depois, se não for aprovada, anulamos a reserva, mas de qualquer maneira já adiantaríamos algum serviço nessa matéria. Muito bem. Temos também o requerimento do grupo parlamentar do PCP, não é? Que está. Ah, não, tem um novo. É um novo requerimento que também foi distribuído, em que o PCP solicita a vinda da Ministra da Educação, aqui à Comissão. Pelas mesmas razões do requerimento do PSD, achei que não devia ser integrado na ordem do dia hoje, porque não tinha as horas, bom, temos que ser relativamente versáteis, mas também respeitar as normas. Por isso, está distribuído, será discutido e votado na próxima reunião, juntamente com o requerimento do PSD. Mas também nada impede que comecemos a preparar as coisas para, no caso do requerimento ser aprovado, já temos algum trabalho feito. Relativamente ao Ministro do Ensino Superior, também já foi referido, a pedido dele, porque estará no dia 30, estará ausente no estrangeiro, então fica para o dia 6 de Abril, às 10 horas da manhã, que é uma quarta-feira. Relativamente àquele requerimento do PSD, no sentido de ser feito aquele estudo sobre o custo dos alunos, foi decidido aqui, tendo em conta as normas regimentais e a impossibilidade do CNE fazer esse estudo, propor ao Sr. Presidente da Assembleia que solicitasse uma auditoria do Tribunal de Contas. O Sr. Presidente deu o seguinte espaço, que foi distribuído. Para dar sequência ao solicitado, é necessário, nos termos do número 55 da Lei 98/97, de 26 de agosto, nas suas alterações, haver resolução da Assembleia da República, pelo que a Comissão e os seus deputados deverão acionar iniciativas nesse sentido. Fizemos uma investigação da lei e, de facto, o artigo 55 da referida lei diz o seguinte: o Tribunal pode, para além das auditorias necessárias à verificação externa das contas, realizar a qualquer momento, por iniciativa sua ou a solicitação da Assembleia da República ou do Governo, auditorias de qualquer tipo ou natureza, a determinados atos, procedimentos ou aspectos da gestão financeira de uma ou mais entidades sujeitas aos seus poderes de controle financeiro. E no ponto 2, diz, os processos de auditoria concluem pela elaboração e aprovação de um relatório ao qual se aplica o disposto na legislação adequada. Bom, portanto, o Tribunal de Contas fará um relatório, no caso de ser feita essa auditoria, e portanto será esse relatório o documento final que nos servirá de base. De qualquer maneira, tendo em conta o despacho do Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, restam-nos duas soluções também propostas por ele. Ou a Comissão de Educação elabora um projeto de resolução para seguir os trâmites normais, ou então os deputados ou os grupos parlamentares que tomaram a iniciativa serem eles, e portanto não ser, uma vez que não houve consenso na Comissão, não foi aprovado por maioria, suponho que não fará sentido, ponho à colocação de todos, suponho que não fará sentido ser a Comissão no seu todo a pedir, a apresentar o projeto de resolução, mas ser o PSD e o CDS, suponho eu, que subscreveram. O PCP. Também. O CDS também subscreveu, não é? Portanto, votou favoravelmente, pronto, portanto, assumiu. Se se faz um requerimento, um projeto de resolução subscrito pelos três partidos que tomaram a iniciativa, portanto, que é válido, ou se se faz em nome da Comissão. Eu suponho que, para ser em nome da Comissão, deveria haver consenso. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que eu creio que na altura pode não ter ficado registado, mas que o Sr. Deputado Miguel Tiago sugeriu que se pudesse fazer uma resolução, porque eu creio que tem que ir mesmo à COF, não é? E, portanto, para a autorização desta realização. Portanto, eu acho que talvez esta seja a melhor solução, esta que o Sr. Presidente sugere, da parte do PCP. Estamos disponíveis para, porque compreendemos que não houve consenso relativamente a este assunto, para se fazer uma resolução da Comissão, e devemos assumir essas divergências.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, nós, por princípio, depois das decisões estarem tomadas, independentemente das maiorias, tomámos-las como fazendo parte do todo, e por isso nós, preferencialmente, gostaríamos que fosse a Comissão a assumir isto. Mas compreendemos o desconforto, enfim, da parte da Comissão, e não queremos também, quer dizer, estar aqui a fazer fingapé nisto, por isso acho o entendimento PST é que é assim, foi discutido, foi votado, criou-se uma maioria que foi possível criar, foi aprovado, isso passa a ser, digamos, uma decisão da Comissão, independentemente de terem votado 10-1, 10-0, 5-4, como foi mais parecido, foi por muitos ou por poucos, não é? Mas de facto, o entendimento da Comissão não for esse, se for de todo em todo desconfortável, sobretudo para o Sr. Presidente, assumir isto, não me oponho a que os partidos subscritores façam uma resolução, mas é só isto.
Eu não tenho qualquer problema em assumir isso enquanto Presidente da Comissão. Eu vivo num sistema democrático em que as decisões são tomadas ou por unanimidade ou por maioria e são vinculativas. De qualquer maneira, ponho à consideração de todos. Mais alguém? Sr. Deputado Bravo Nico?
Sr. Presidente, eu acho que a proposta que apresentou, em termos de eficácia, terá exatamente as mesmas consequências. Portanto, os partidos proponentes e o CDS que subscreveu a iniciativa, digamos, verão os seus objetivos atingidos, e terá também eficácia na Comissão, porque, digamos, salvaguarda a posição de cada um dos nossos grupos parlamentares, particularmente a posição do Sr. Presidente, sem prejuízo de poder também ser assumida pela Comissão. Mas atendendo a que o plano B irá ter exatamente a mesma consequência e salvaguarda a posição de cada um e não criar aqui, digamos, uma fratura na Comissão, eu penso que poderíamos eventualmente ponderar o plano B caso os partidos proponentes o assumissem, não é? Mas isso ficará à sua consideração.
Eu, o Sr. Deputado Emílio Carreira, há bocadinho referia-se ao desconforto e eu acho que pode haver algum desconforto nos seguintes termos. Se o projeto de resolução for em nome da Comissão, quando for discutido no plenário, os grupos parlamentares que não concordam com o conteúdo, como é que vão fazer? Vão criticar uma coisa e vão votar contra uma decisão que foi tomada em nome da Comissão? Eu suponho que aí levanta alguns... pode levantar...
Dá licença. Recordo, foi exatamente isso. Nós, na legislatura, tivemos um dossiê complexo em mãos. Tinha a ver com a violência escolar, um conjunto de recomendações, a Comissão deliberou, foi um documento da Comissão que foi enviado para o plenário e, na altura, o Partido Comunista, tal como fez na Comissão, votou contra porque não concordava com algumas das conclusões. Mas por nós não há problema nenhum, Sr. Presidente. Só para recordar que, de facto, esse histórico já existe e lembrem-me deste agora e, se calhar, lembrar-nos-íamos de outros, puxassem para a cabeça. Mas não há problema nenhum, se de facto este desconforto existe nesta matéria. Os três partidos, quer dizer, o partido proponente que fomos nós e os dois partidos que votaram favoravelmente a este documento, estão disponíveis, como já ouvimos, para fazer a resolução.
O cenário que o Sr. Deputado recordou agora é um pouco diferente, porque aí foi assinado por deputados e não o nome da Comissão. Portanto, a solução é, ou sai daqui um projeto de resolução assinado por mim enquanto Presidente da Comissão representando todos. Outra coisa é sair daqui um projeto de resolução assinado pelos deputados da Comissão de Educação dos partidos A, B e C. Pode parecer um problema de lana caprina, mas nem sempre. Portanto, poderemos avançar com o texto do projeto de resolução e os deputados em representação dos respectivos grupos parlamentares subscrevem. O resultado é o mesmo e assim liberta os outros partidos que não concordam de, em plenário, tomarem as suas posições. Há consenso sobre este ponto, então assim será feito. Entrou na Comissão uma iniciativa europeia sobre a educação e acolhimento na primeira infância, proporcionar a todas as crianças as melhores oportunidades para o mundo de amanhã. Cabe ao Partido Socialista fazer o relatório ou a nota, se for o caso, sobre esta iniciativa. Nesse caso, a apreciação do relatório ficaria para o dia 15 de março. Temos também apreciações parlamentares, do número 81 e 82, respectivamente do CDS-PP e do PSD, ao decreto 138/C, que precede a alteração do decreto 553, de 21 de novembro, regulando o apoio do Estado aos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo. Foram apresentadas propostas de alteração pelos vários grupos parlamentares que baixaram à Comissão na passada sexta-feira. A tramitação habitual será a seguinte: vai ser pedido, já estão elaboradas as cartas, parecer às entidades envolvidas, nomeadamente escolas, Ministro da Educação, etc. Aquela bateria de habitual. Será aberto um fórum na net. Depois será fixado um prazo para os grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração e a data da votação na especialidade. Portanto, a coisa está a seguir o seu ritmo normal. 25 de março. Portanto, temos 3 semanas e qualquer coisa. Foi feita uma proposta de orçamento do Grupo de Trabalho e Educação para a Saúde. Nós tentámos que isto fosse descontado o orçamento da Comissão da Saúde, mas pronto, tivemos que ceder a dividir a meias. Temos aqui um tea break, que eu preferia dizer um intervalo para o chazinho. que ficaria em 416 € e para o sistema de som, microfone e a gravação em áudio, 369 €. Dá um total de 785, ou seja, 392 € por comissão. Temos cobertura para esta despesa, de maneira que a educação para a saúde pode avançar se ninguém se opuser, é que se gasta o nosso dinheiro. Iniciativamente falava-se aí, não era num coquetel, era numa tertúlia, passou para coffee, para tea break. É assim mais faltam os secondos aqui. Bom, portanto, ninguém se opõe, vamos avançar assim. Bom, e assim sendo, vamos entrar no ponto 4 da ordem do dia. O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, final, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, só uma pequena nota que tem a ver com o seguinte. Semana passada foi atribuída a petição 155 ao PSD, tanto que ela foi entregue pelo deputado João Prata, acompanhou a entrega da mesma, acho que era esta, e neste momento está aqui na ordem de trabalhos como sendo atribuída ao PEV, sim. Sim.
Yeah.
É?
O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro fez um relatório destas duas iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Falando nas duas petições, porque foram tratadas em conjunto, o tema é sensivelmente o mesmo e a entrada também foi simultânea. A petição da HAP tem 8.827 assinaturas e, portanto, os relatórios ambos comportam ideias que foram das audições que foram feitas e dos pedidos de resposta também prescrito de algumas entidades sobre este assunto e, portanto, têm questões que são simultâneas. Numa, o objetivo principal é atividades esportivas mantenham-se à taxa reduzida de 6% na generalidade e a outra petição tem a ver sobretudo com a característica das modalidades esportivas juvenis. Na argumentação dos peticionários é feita várias comparações relativamente à lógica que existe, por exemplo, para a disponibilização de espetáculos, provas, manifestações esportivas e outros divertimentos públicos que está sujeito a uma taxa reduzida. E as atividades físicas sem acompanhamento. Na altura da petição ainda não havia essa clarificação por parte do Governo, agora está claro que são todas tributadas a 23%. Existem aqui também algumas questões levantadas sobre a questão das isenções e da questão da concorrência que existe entre quem presta o mesmo tipo de serviço, neste caso, por exemplo, as câmaras municipais comparadas com os ginásios. foram ouvidos, além do Ministério das Finanças, o Secretário de Estado da Juventude do Desporto, e foram em audição ouvidas uma entidade, a Confederação do Desporto de Portugal, e por escrito tivemos o parecer, não é bem o parecer, da Associação Nacional de Municípios, que é uma resposta a dizer que não tinham capacidade para responder às questões que foram colocadas, da Associação de Escolas de Futebol, e, portanto, a audição, em concreto, da Confederação do Desporto. A GAP também faz uma referência à lógica europeia que existe sobre a questão do IVA e, portanto, dando aqui, na audição que teve em comissão, trouxe um documento que fundamenta essa sua posição. Para concluir, Sr. Presidente, e para ser o mais sintético possível, a diferença tem a ver com uma petição que quer a atividade física desportiva na generalidade a 6% e a outra, sobretudo, a questão relacionada com as modalidades jovens. De destacar na resposta do Sr. Secretário de Estado de Desporto e do Ministro das Finanças à petição da AGAP, que o esclarecimento que as próprias finanças fizeram no dia 14/2/2011 relativamente à taxação de 23% ou 6%, consoante se era a modalidade, se a prática física era acompanhada ou se era em grupo. Concluíram, nem ambas as petições, que no Ministério das Finanças no caso da petição número 126, não respondeu, que podia ter sido útil para nos esclarecer sobre a questão da concorrência e portanto, essa questão ainda não está esclarecida no setor. Em conclusão, portanto, quer através da resposta do Secretário de Estado da Juventude do Desporto de Luma, quer através da resposta do Ministério, ambas entendem que não é de dar provimento ao pedido dos peticionários. A petição da AGAP vai ser discutida em plenário. A petição das atividades ou da redução para as modalidades esportivas juvenis adicionou 1.030 assinaturas já depois da petição estar em trabalho, podemos dizer assim, e portanto a minha proposta é relativamente a essa petição, é que ela possa ser discutida no âmbito da comissão. Faço também uma proposta nas conclusões, visto que também fui relator aqui de um documento comunitário que fala sobre várias estratégias no âmbito do desporto, que estes relatórios possam ser enviados à Comissão Europeia para que também se possa trabalhar neste assunto, de forma a podermos vir a ter no futuro uma uniformização na taxa que é cobrada para a atividade física desportiva no seio da União Europeia. E, portanto, basicamente era isto, Sr. Presidente. Estou a dispor dos senhores deputados para algum esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos no período de discussão. O Sr. Deputado João Sequeira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Sr. Deputado Relator, deputado Paulo Cavaleiro, pelo trabalho, que demonstra também o interesse que a própria Comissão revelou nestas duas petições, e também o aprofundamento que o Sr. Deputado Relator teve no tratamento das questões. De salientar que a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no que se refere à petição 121 será transmitida quando a discussão em plenário, e subscrevemos a proposta do deputado relator no sentido de, relativamente à petição 126, ela deve ser discutida no âmbito da comissão, e nessa discussão iremos também transmitir a nossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não resiste mais pedido, Sr. Deputado Michel Safete.
Sr. Presidente, muito obrigado. É apenas para dizer que, para felicitar o deputado Paulo Cavaleiro pelo seu trabalho e para dizer que pensamos que as recomendações que faz são adequadas aos textos apresentados.
Muito bem, Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Também da parte do PCT, saudar os relatórios que foram efetuados. Não podemos, no entanto, deixar de dar uma nota da nossa opinião sobre as matérias em vigor. Quando, da última reunião, tive a oportunidade de questionar o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro se em algum momento se referiu à questão do princípio da gratuidade pelo direito à prática desportiva e ao exercício físico, porque, de facto, do que se trata aqui, importante que é a dimensão dos ginásios, muito falta a cumprir no que diz respeito ao nosso direito constitucional do direito à prática desportiva e ao desporto para todos, e não podemos
deixado assinalar que foi ultrapassado em larga escala este nível de discussão e já se caminha no sentido de discutir reduções fiscais para a prática do exercício físico, quando de facto nós atendemos isso como um aspecto negativo, ainda mais num quadro em que, no âmbito das medidas que estão previstas para a organização do próximo ano letivo, se prevê que muitos projetos e muito do que é a componente não letiva dos professores desenvolvem as atividades do desporto escolar não vão ter condições objetivas para concretizar, e portanto não podemos deixar também de dar esta nota de preocupação relativamente a este princípio que está institucionalizado e que na prática é o que está em vigor, que é quer-se praticar exercício físico, pague-se para se praticar exercício físico, e nós não podemos deixar de notar que no momento em que se vive uma profunda crise económica e social, isto é certamente negativo para não apenas os jovens, mas para a população em geral. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há quem se quer pronunciar. Então vou pôr à votação o primeiro relatório referente à petição número 121. Quem vota contra? Estamos a votar o parecer, obviamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e cumprimento o Sr. Deputado. E ponho agora à votação o relatório da petição 126. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, com o meu pedido de desculpas pelos sucessivos adiamentos, está de parabéns. Pronto, não se esqueça de assinar. Passamos agora ao ponto 6 da petição número 155 da iniciativa dos encarregados de educação do Colégio Rainha Dona Leonor contra os cortes orçamentais para as escolas com contrato de associação. Está distribuída a nota de admissibilidade, como disse há pouco, por uma razão de funcionamento lógico, foi atribuída à deputada Elisa Apolónia, do Partido de Ecologista aos Verdes, tal como a petição seguinte, a número 156. Alguém se quer pronunciar sobre a nota de admissibilidade, que está, como sempre, cuidadosamente preparada pela doutora Teresa Fernandes? Bom, ninguém se quer pronunciar, consideramos que a nota está a contento de todos. Passamos ao ponto 8. Iniciativa Europeia, 66, 67 e 68, comunicação da Comissão Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Desenvolver a dimensão europeia do desporto. Eu tinha posto as duas, tinha referido as duas em conjunto. Coube ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que hoje é a nossa estrela convidada, fazer o parecer sobre esta iniciativa, e por isso tem a palavra para se pronunciar sobre ela, ou fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito simpático. Mais uma vez, muito boa tarde a todos. Queria só dar nota rapidamente sobre este relatório. Este relatório é um complemento de uma comunicação da Comissão ao Conselho e ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões desenvolver a dimensão europeia do desporto. Esta comunicação não tem como objetivo substituir o livro branco, mas sim desenvolver as suas propostas. São várias as propostas. Eu permita-me, até para gerirmos o tempo da melhor maneira, eu tive o cuidado de dar opinião sobre este relatório e vou apenas dar algumas notas sobre a opinião que desenvolvi no relatório. Portanto, com o Tratado de Lisboa, a União Europeia definiu uma nova competência na área do desporto. Esta comunicação, como eu disse há bocadinho, tem o objetivo de complementar já o livro branco aprovado. Existem propostas importantes relativamente à questão do doping, à questão de iniciativas inovadoras como a aprendizagem ao longo da vida, e portanto esta é uma lógica que muitas vezes acontece contra a natura, ou seja, porque a experiência e apostarem em novas experiências é assim que conseguimos desenvolver novas ideias e novos projetos. A combinação também entre programas de formação desportiva e ensino geral, ou seja, a dupla formação, também é esta comunicação tem muitas propostas sobre esta matéria. Um tema importante neste momento que é relativamente à violência e intolerância no desporto. Esta comunicação também aborda e faz propostas para várias iniciativas nesta área. Uma proposta que eu gostaria também de salientar é a criação de contas satélites estado a estado, então, relativamente ao desporto, que permitirá saber avaliar verdadeiramente qual é o impacto e custos de impacto do desporto em cada país. Portanto, é uma proposta que me parece interessante e é verdade que muita gente se queixa que um dos problemas que o desporto ainda tem é que falta estatística para se poder tomar muitas vezes as melhores decisões. Portanto, este vai no caminho certo, esta comunicação. E também no sentido até da proposta que fiz nos relatórios anteriores, nesta opinião, faço referência à questão que a União e a Comissão Europeia devia-se debruçar sobre a questão da taxação das atividades físicas e desportivas. Devia ser um tema que não está aqui claro, mas que devia ser uma temática que a Comissão devia abordar. Assim como novas formas de financiamento do desporto. É também, cada vez mais, as plataformas eletrónicas e o jogo online ou o jogo social, que pode ser uma receita para apoiar cada vez mais o desporto. Em muitos países da União Europeia ainda não está legalizado, como é o caso em Portugal, pelo menos uma parte desse jogo social, mas é verdade é que existem, por exemplo, em Portugal, em apostas online na área do desporto, cerca de, segundo informações que temos, 400 mil pessoas. Portanto, está a acontecer, portanto, mais vale regulamentar o assunto. E, portanto, mas ao regulamentar, tirar daqui uma receita para a própria atividade onde é feita a aposta, neste caso, no desporto. E, portanto, Sr. Presidente, a conclusão é no sentido de sermos favoráveis a estas conclusões e não, remeter o relatório à Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partindo do princípio de que estas contas satélites não têm nada a ver com sacos azuis,
não.
Vamos pôr à discussão as conclusões e o parecer do relatório. Alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado João Sequeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas muito breves. Primeiro, o Sr. Deputado dá os parabéns ao Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, que, de facto, pela realização e pelo conteúdo do relatório. Sublinhar aquilo que também já foi dito, a dimensão que foi dada pelo Tratado de Lisboa às questões do desporto e da atividade física, consubstanciada depois no Livro Branco, e de facto esta iniciativa europeia vem de alguma forma desenvolver aquilo que está previsto no Livro Branco em relação a áreas muito importantes, como a questão do doping, a questão da dupla formação, a questão da violência e da tolerância no desporto e também a questão económico-financeira que foi sublinhada pelo Sr. Deputado, nomeadamente com a questão como frisou muito bem, da questão das apostas online ou do jogo online, nomeadamente quando em Portugal o Governo já iniciou esse processo através de um grupo de trabalho transdisciplinar para regular estas situações. Nós concordamos com o parecer que é referido no relatório e, portanto, vamos votá-lo favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém se quer pronunciar? Não havendo pedidos de inscrição, passo à votação do parecer. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade e mais cumprimento ao Sr. Deputado. E do parceiro
opinião. Obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, então, o Sr. Presidente já referiu o tema desta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, dizer que é referido que 14,4% dos jovens com idades entre os 18 e os 24 anos de idade abandonaram o ensino e a formação, tendo concluído apenas o ensino básico ou o nível de ensino inferior. E ainda mais preocupante e plasmado no texto da Comissão, que 17,4% destes jovens tinham apenas concluído o ensino primário. A Comissão Europeia entende que as consequências do abandono escolar precoce têm implicações a nível individual, mas também a nível económico e da sociedade em geral, chamando a atenção para o aumento do risco individual de desemprego, de pobreza e de exclusão social e a ligação entre esta realidade e o aumento do desemprego juvenil. Desde 2000, que a taxa média europeia de abandono escolar precoce baixou 3,2 pontos percentuais, mas a Comissão identifica que este progresso foi insuficiente para atingir o objetivo de 10% até 2010, como tinha sido inicialmente acordado pelo Conselho. Refere ainda este comunicado, esta comunicação, que esta média acaba por esconder grandes diferenças entre os vários Estados-membros. A Comissão refere ainda que o abandono escolar precoce resulta de uma combinação de fatores individuais, educativos e socioeconómicos, com especial reflexo nas pessoas provenientes de meios socioeconómicos e mais pobres e grupos vulneráveis, como... Peço desculpa, mas é que... Não digo que seja importante, só como... Pronto, é também para manter alguma audição possível. Refere isto, referindo também como estes grupos vulneráveis, os jovens a cargo da assistência social, as pessoas com incapacidades físicas e mentais ou outro tipo de necessidade educativa especial. É especialmente importante, passo o pleonasmo, a referência da Comissão Europeia aos jovens da etnia cigana, que são os jovens que tendem a estar entre os membros mais excluídos da sociedade e mais atingidos por este fenómeno. É também referido que é assinalado por parte da Comissão Europeia que apenas um número reduzido de Estados-membros aplica uma estratégia consistente e global para a redução deste fenómeno, bem como na linha de prevenção, a Comissão Europeia aponta questões como a importância de assegurar um apoio linguístico sistemático às crianças de origem migrante, a adoção de políticas contra a segregação que favoreçam um cruzamento social, étnico e cultural nas escolas, aprendizagem interpares e integração e os apoios específicos para escolas desfavorecidas. É também referido a importância e a urgência de reduzir o abandono escolar precoce, passando da implementação de medidas individuais à introdução de medidas globais deste objetivo, adaptadas à situação concreta de cada Estado-membro. Com base nestas premissas, a Comissão faz referência para uma estratégia com vista à realização do objetivo do abandono escolar precoce, a valorização da importância dos temas de educação e de cuidados na primeira infância enquanto base para a aprendizagem ao longo da vida e uma parte significativa de combate ao abandono escolar precoce, a apresentação de uma comunicação em 2011 sobre uma nova agenda para integração para apoiar as políticas de integração dos Estados-membros, a promoção da agenda de modernização do ensino e formação profissional, incluindo uma ação específica para reduzir o abandono escolar, a proposta de um valor de referência para aferir a empregabilidade dos jovens, a articulação de um programa de aprendizagem ao longo da vida e dos programas conexos, o recurso aos fundos estruturais europeus para financiamento destas medidas. Como proposta de recomendação em concreto são duas: a primeira, fornecer um quadro de referência para ajudar os Estados-membros a desenvolver políticas mais eficazes contra o abandono escolar precoce, e a segunda, apoiar os Estados-membros na aplicação dessas políticas e dessa forma contribuir para uma redução significativa da taxa de abandono escolar precoce em todos os Estados-membros. É exatamente estas as duas propostas de recomendação. Depois estamos também ao dispor dos senhores deputados documentos de apoio a estas duas comunicações que nos foram fornecidos. Dizer apenas que, de uma forma muito sintética da parte do PCP, nós concordamos com a análise que é feita, não podemos, no entanto, deixar de assinalar que este objetivo de combate ao abandono escolar precoce, pelas medidas que estão colocadas em cima da mesa, tendo em vista o próximo ano letivo, nomeadamente a nível do nosso país em concreto, podem, de alguma forma, colocar em causa um trabalho muito importante que tem sido reconhecido até agora no combate ao insucesso, mas também ao abandono. As medidas previstas também na proposta
aliás, no decreto de revisão curricular, com a diminuição do estudo acompanhado, cortes na área de projeto, entre outras medidas, nós entendemos de facto como muito, muito negativas. Importa também dizer que são de facto os diretores das escolas que chamam também a atenção para isto, quando dizem que as dificuldades que se anunciam são de tal ordem que em alguns casos não vamos conseguir cumprir com os compromissos que ainda agora acabámos de assumir. Eu acho que isto também deve fazer parte das nossas reflexões e desta Comissão e da Assembleia da República, tendo em conta de facto a situação que se vive, a qualidade da escola pública, mas a última análise também, o abandono escolar precoce.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Não havendo inscrições, passo à votação do parecer. Votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada pelo relatório bastante de pormenor. Passo agora ao ponto 10, mais uma iniciativa europeia. É a resposta ao relatório do Grupo de Peritos sobre a Avaliação Intercalar do 7º Programa Quadro de Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração e ao relatório do Grupo de Peritos sobre a Avaliação Intercalar do Mecanismo de Financiamento de Partilha de Riscos. O deputado Bravo Nico terá todo o gosto em apresentar o seu relatório da leitura deste documento.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é do conhecimento de todos os colegas, eu apresentei um documento muito simples e bastante sintético, com, digamos, alguma informação relativamente a esta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, e, digamos, faço a sugestão de que não haja qualquer ação por parte desta Comissão, a não ser que o Sr. Deputado Relator para a Ciência entenda considerar, digamos, todas estas informações, não só esta que diz respeito a esta comunicação, como também aquela que vem a seguir do Sr. Deputado Pedro Saraiva, que também tem um pouco, digamos, alguma conexão com isto. Eu penso que deveria, digamos, se for esse o seu entendimento, verter alguma informação disto no relatório que está a elaborar. Portanto, de qualquer das maneiras, gostaria de deixar só aqui 3 ou 4 notas. Eu indiquei 14 aspectos que foram os que ressaltaram da análise que realizei ao documento, particularmente necessidade de ultrapassar a fragmentação que hoje existe no domínio da investigação científica para a criação de massas críticas com escala suficiente para poderem ser competitivas com outros espaços de investigação globais, um maior alinhamento dos programas-quadro com financiamentos que hoje decorrem do Banco Europeu de Investimento e dos fundos estruturais, portanto, também aqui há alguma necessidade de concentração de esforços em áreas críticas para o desenvolvimento da União Europeia, a simplificação da execução dos programas-quadro, que é um dos aspectos transversais em todas as análises e avaliações que são feitas. A Comissão compromete-se a rever os regulamentos financeiros e os instrumentos de gestão deste 7º programa-quadro no sentido de os agilizar. Um aspecto interessante tem sido o aumento da participação das mulheres investigadoras em ações de investigação financiadas pelo 7º programa-quadro e a iniciativa de ser elaborado um livro verde que possa, digamos, conter algumas das recomendações que foram sendo produzidas. E mais não, digamos, não acrescento de que seja muito significativo, deixando à consideração toda esta informação que nos vai chegando para que ela possa, eventualmente, constituir conteúdo e reflexão por parte do Sr. Deputado Relator, porque penso que é aí a sede em que todas estas recomendações e comunicações podem ter, digamos, aqui alguma ação da nossa parte. É tudo.
Obrigado, Sr. Deputado. Como convidado, não se trata de um relatório, mas de uma nota, pelas razões que o Sr. Deputado Bravo Nica apresentou. Não sei se o Sr. Deputado Relator da Ciência quer acrescentar alguma coisa. Sendo assim, não há votação. Consideramos, solicito ao Sr. Deputado Bravo Nico que assine o documento. De qualquer maneira, sendo uma nota e não o relatório, está bastante pormenorizado e argumentado, o que é de agradecer. Passamos agora ao ponto 11, Livro Verde dos Desafios, é uma iniciativa europeia, Livro Verde dos Desafios às Oportunidades para um Quadro Estratégico Comum de Financiamento, Investigação e Inovação da União Europeia. O Sr. Deputado Pedro Saraiva é o autor do relatório parecer, dou-lhe a palavra para fazer a apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, eu ia poupar os membros desta Comissão aos detalhes do relatório propriamente dito, talvez só sublinhar 3 ou 4 coisas que me parecem ser especialmente relevantes, porventura. Este é um documento que situa um bocadinho na interface, e daí a sua gênese, Entre as atividades mais amontantes, se quiserem, na cadeia de valor, tidas de investigação, como de investigação e desenvolvimento, e depois, coisas tipicamente situam um bocadinho mais ajudante, mais frequentemente batizadas de inovação. E, portanto, é um documento de reflexão emanado da própria Comissão Europeia, que suscita a discussão pública, e, portanto, há aqui, desde logo, um convite aberto a qualquer pessoa que queira pronunciar-se, pode vir a fazê-lo até ao dia 20 de maio, num contexto que, em termos de diagnóstico, mostra que a Europa está ainda bastante aquém em matéria de investigação, desenvolvimento e inovação, e especialmente na esfera da inovação, do que aquilo que acontece, por exemplo, noutros polos do mundo, como Estados Unidos ou Japão. A informação de suporte também mostra que os nossos amigos asiáticos estão rapidamente a convergir e, portanto, de ano para ano, a China, em média, torna-se mais próxima da média da União Europeia em matéria de cadência de inovação. Daí também a necessidade da União Europeia reforçar as suas preocupações nesta matéria e, em particular, nas partes mais finais, em que estamos mais centrados na criação de valor económico e social e não tanto na produção de conhecimento. E, no fundo, este documento é um apelo a que todas estas áreas, cada vez menos são estanques, sejam geridas de uma forma integrada, havendo aqui uma confissão da parte da própria União Europeia, que porventura no passado não terá sido assim. Portanto, ao sétimo programa quadro mais ligado às questões de investigação e desenvolvimento, depois há outras competências da União Europeia mais vocacionadas para a inovação, e estes dois mundos não têm casado suficientemente bem. E, portanto, é esta reflexão de necessidade de reforçar as articulações, chamando para esta discussão também as PMEs, que têm de intervir cada vez mais, quer na frente da investigação e desenvolvimento, quer na frente da inovação, e coligando um bocado todas estas decisões à luz do que pode vir a ser o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, em que também não se quer propriamente que haja aqui uma perspectiva demasiado fatiada, dizendo que a investigação tem estes fundos e inovação tem aqueles, sem haver interação entre os dois. No fundo, é toda esta panóplia de questões que o documento suscita. Eu, na parte da opinião do relator, faço alguma tentativa, enfim, de adaptação e leitura para Portugal desta mesma temática, onde se reconhece, desde logo, que, tendo Portugal subido bastante em matéria do Campeonato Europeu da Inovação, ainda estamos ainda assim na terceira divisão desse mesmo campeonato, e somos fracos, especialmente também na parte final da cadeia. Portanto, é um país que, se desdobrarmos depois o 15º lugar que ocupamos no ranking global da inovação, vê-se que estamos melhor na esfera da produção de ciência e conhecimento, propriamente na valorização desse mesmo conhecimento. Há aqui, pois, alguns elementos adicionais, como o número de empresas gazela, que são empresas recentes de elevado potencial de crescimento e base tecnológica, onde, de acordo com o último inventário, só havia 363 entidades com estas características do nosso país. Portanto, é outra debilidade que importa, de alguma forma, colmatar. E, portanto, eu diria que, se de uma forma geral a Europa nos diz que estas atividades têm sido geridas de forma demasiado divorciada, em Portugal, por meio da razão, penso que isso também tem acontecido. E, portanto, sabe-se que a articulação entre ministérios que têm a seu cargo ou que superintendem a investigação por um lado, a inovação por outro, não tem sido propriamente uma colaboração fantástica. As próprias agências mais vocacionadas para a investigação e para a inovação também trabalham em mundos dispares, e portanto, há aqui, enfim, a sugestão de Portugal já agora aproveite este alerta europeu para também discutir como é que é, porventura, entrosar melhor temas que cada vez mais estão próximos entre si, e uma ilação final que não está no relatório propriamente dito, mas que eu já agora acrescentava, penso que em sede deste Parlamento também tínhamos, e eu tenho aqui o privilégio, no fundo, de estar na Comissão de Educação e Ciência e depois na Comissão de Assuntos Económicos e Inovação e Energia, e por vezes sinto que estou a abordar temáticas como esta, que tanto podiam estar num lado como no outro. Portanto, acho que nós, modestamente, na Assembleia da República, também devíamos tentar forçar canais, eventualmente, de comunicação e de interação entre a investigação e tipicamente caem nesta comissão, e as temáticas da inovação que já vão parar à Comissão de Assuntos Económicos, e no fundo há a possibilidade de fazer essa ponte, quando por acaso há um deputado que pertence a ambas as comissões, já tenho redirecionado coisas da outra comissão para esta e vice-versa, e portanto há aqui também, se calhar, alguma relação a tirar do ponto de vista do que pode ser esta ponte construída no próprio Parlamento. E basicamente, em síntese, era isto. Se houver mais alguma questão, obviamente terei ao dispor dos seus deputados para suscitar algum esclarecimento adicional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Essa ponte que refere já está incluída na própria designação das comissões. A inovação é matéria tanto desta comissão como da outra, e é salutar que os deputados que circulam entre as duas comissões possam, de facto, passar por essa ponte que já existe naturalmente, e é positivo. Alguém se quer pronunciar sobre este relatório? Sr. Deputado Bravnico.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria apenas fazer aqui duas ou três referências. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Pessoa pelo trabalho que aqui nos apresenta, que eu penso que é um bom trabalho, um bom contributo para a nossa reflexão em torno destas questões. Corroboro inteiramente o que foi aqui sublinhado na opinião do relator, com exceção de uma pequena coisa que queria depois dizer, mas corroboro, digamos, aquilo que está aqui, e relevo aquilo que foi aqui referido da necessidade, digamos, de criar as ligações e de casar, digamos, as políticas de inovação, de ciência e de desenvolvimento económico. E, de facto, digamos, esta questão de inovação estar numa comissão diferente daquela que está a ciência e, digamos, a investigação científica, não deixa de ser também um sinal, digamos, do afastamento em termos de pensamento político que ainda hoje preside, digamos, estas duas realidades que no fundo hoje já são a mesma e que, como o Sr. Deputado Pedro Sá refere e bem, digamos, as nossas lacunas, a União Europeia e certamente as portuguesas, não se situam tanto, e cito, ao nível da sua capacidade de produção científica ou de novo conhecimento, mas sim na sua, digamos, conversão em valor económico ou social através da inovação. Talvez numa futura reconfiguração da Assembleia da República, lá para, a seguir a 2013, se possa eventualmente pensar numa comissão que possa congregar estas dimensões. Por último, só uma pequena precisão aritmética, digamos, nós não concordaremos muito com esta indicação de que Portugal pertence à terceira divisão, digamos, deste campeonato de inovação, porque o Sr. Deputado tem aqui um gráfico, um histograma onde estão contemplados 28 países. Portanto, se nós dividirmos 28 por 3 divisões, dá 9 países. Portugal tem 16, portanto está na segunda divisão. Era só isso. Muito obrigado.
Não sei se ainda existe a divisão boa, mas... Bom, o Sr. Deputado Pedro Sarabia, tem lá.
O esclarecimento para o Sr. Deputado Bravnico é a União Europeia que define as divisões e elas não têm o mesmo número de membros. E, portanto, se vê a legenda da figura, há os Innovation Leaders, Innovation Followers e o Moderate Innovators. Nós estamos nos Moderate Innovators, mas na liderança dos Moderate Innovators. Então, oxalá a gente esteja prestes a subir para a segunda divisão, mas não é 9 mais 9 mais 9. Portanto, só para explicar que as ligas têm números diferentes de elementos.
Muito bem, senhores deputados, mas alguém se quer pronunciar sobre esta relatório. Então vou pô-lo à votação. Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Eu que cumprimento o Sr. Deputado e queria cumprimentar todos os deputados que elaboraram estes relatórios para aparecer notas sobre iniciativas europeias, porque Portugal já está, o Parlamento Português é aquele que mais pareceres dá a nível de todos os Parlamentos Nacionais da União. A nossa comissão é a que dá mais pareceres no âmbito do Parlamento Português e o que me agrada muito é que todos estes pareceres não se limitam a resumos do que lá vem, do que vem na iniciativa, mas têm a parte de crítica, de posição pessoal, o que é de louvar, e nesse aspecto também passo a modéstia. Estamos muito bem no ranking dos Parlamentos Nacionais. Sr. Deputado, para não se esquecer de assinar. Agora, eu vou propor que os pontos 12, 13, 14 e 15 sejam tratados conjuntamente. Trata-se de apreciação da informação resultante dos debates sobre os contratos de associação entre o Estado e instituições de ensino particular e cooperativo, do projeto de resolução do PCP. Um outro projeto de resolução do PCP sobre a manutenção do regime de parto pedagógico no modelo de docência do EVT. Projeto de resolução do CDS recomenda a manutenção da docência em parto pedagógico em educação visual e tecnológica. E o projeto do PEV, manutenção do regime de parto pedagógico no modelo de docência da disciplina de EVT no segundo ciclo de ensino básico. Portanto, a informação resultante do debate foi distribuída. Toda a gente as conhece. Pergunto se alguém se quer pronunciar sobre estas informações. Eu não sei se os senhores professores aqui presentes têm já conhecimento destas apreciações, destas informações. Pronto. Não havendo nada a opor, será dada cópia aos seus professores, uma vez que estão aqui a assistir aos nossos trabalhos. Na prática são atas do que se passou nas reuniões. Muito bem, passamos então agora ao ponto 16, requerimento do PCP, que requer uma audição do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para prestar esclarecimento sobre a política do Governo em matéria da ciência e ensino superior. A Sra. Deputada Rita Rato, neste momento não se encontra na sala. Vamos... Bom, o ponto seguinte é a votação na especialidade do projeto de lei 461 do CDSPP. Por isso convém-se a Sra. Deputada Rita Rato, também que foi exatamente no momento. Vamos só esperar um minuto a ver se a Sra. Deputada aparece. Bom, enquanto esperamos, foi distribuída agora uma carta subscrita pelo Presidente do Conselho Nacional da Associação Portuguesa da EBT, que propõe uma visita, ou visitas, propõe escolas para serem visitadas aqui na região de Lisboa. Está distribuído, portanto, a Comissão em si, como tal, não tomará posição na matéria, mas os deputados que entenderem visitar, corresponder ao pedido. E eu digo que a Comissão não fará isso como tal, porque não temos qualquer possibilidade de agenda de o fazer. Os deputados individualmente, que quiserem, têm informação, está o convite feito, está distribuído.
Estão ligados.
Sim. Podes aí abrir os quadros das propostas de alteração. Que a Sra. Deputada Rita Rato não pode estar presente neste momento, vamos passar de imediato para o ponto número 17, a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 461/2 do CDSPP, primeira alteração ao decreto de lei número 70/2010, de forma a retirar as bolsas de estudo e de formação para efeitos de verificação da condição de recursos. O quadro está devidamente distribuído, é do conhecimento de todos. Vamos definir o método de trabalho, que será, como é costume, cada proposta de alteração será apresentada de acordo com a consequência numérica dos artigos que são alterados. Caberá ao CDSPP falar primeiro, porque foi a sua proposta que entrou primeiro, e depois ao PSD. Estamos com... depois, portanto, é feita a discussão e é feita a votação, artigo a artigo, por o caso disso. Estamos em condições de começar. Sendo assim, o CDSPP... Tanto o CDSPP como o PSD apresentam logo propostas ao primeiro, ao artigo 1º, à definição do objeto. Peço ao Sr. Deputado Michel Zafeto que faça a apresentação da sua proposta de alteração. Eu não sei, já agora, se não querem eventualmente considerar a possibilidade, uma vez que isto é sistémico, de fazerem a apresentação global de todas as propostas.
É isso, exatamente, penso que é mesmo.
Sra. Deputada Rita Rato, nós tivemos que entrar, mas mas se houver consenso podemos recuar um bocadinho e se a deputada apresenta o seu relatório. Bom, então, vamos. Sra. Deputada Rita,
desculpa, mas é que a apresentação e discussão deste projeto é anterior ao requerimento do PCP, portanto eu penso que podemos perfeitamente avançar e voltar ao requerimento do PCP. Apesar de estar na ordem de trabalho nesta ordem, ele de facto entrou primeiro na comissão, já baixou aliás a...
O ponto 16.
O 17. Aquele em que nós de facto estávamos e onde vamos começar. Eu penso que podemos de facto resolver... Porque ele até é anterior, o requerimento do PCP é da semana passada, se bem...
Ah, bom, era só para... Quero só matérias...
Sim, sim, está assim na ordem, mas...
Pronto, por mim, então, em que é que fica?
Podemos continuar...
Ok, pronto, muito bem. Pronto. Ah, pois, é porque é prática as votações serem a serem...
Ah, sim, ok. Podemos... O Sr. Presidente é que decide...
Pronto, somos todos simpáticos, então vamos continuar. Então, o Sr. Deputado Michel Safer tem a palavra para fazer a apresentação global das propostas de votação.
Muito bem, Sr. Presidente. Eu, aliás, começava já por dizer que eu creio que a discussão, ou as alterações ao ponto primeiro, deviam ser as últimas a serem votadas, porque dependerá do sentido das votações nas linhas subsequentes, qual é que é, de facto, o objeto da alteração. O que é que motivou nós na discussão na generalidade já apresentámos as nossas razões para apresentar este projeto de lei? É um facto que este decreto de lei 70/2010 transformou as bolsas de estudo numa prestação social igual às outras todas não contributivas, como o rendimento social de inserção, o abono de família, etc. E isso faz com que as bolsas de estudo deixem de ser tratadas, como nós defendemos, como um apoio à formação, e nomeadamente um apoio à formação a quem é formado, ao estudante, e não como parte do rendimento familiar. Ou seja, importava aqui fazer duas alterações. A primeira é que não se devem considerar os rendimentos que venham de bolsas de estudo, da ação social, como parte do rendimento das famílias, porque as famílias, nós entendemos que as bolsas de estudo não são rendimento ao dispor das famílias, mas são um apoio a quem estuda e ao estudante em particular. E depois importava, por uma questão de coerência, evidentemente, reconhecer que as bolsas de estudo não eram regidas por esta condição de recursos que é imposta pelo Decreto-Lei 70/2010. Repare-se também que essas alterações transformavam as bolsas de estudo numa prestação social atribuída praticamente, ou regida pelas leis, do Ministério da Segurança Social e do Trabalho, com todas as consequências que esta Comissão já sentiu, nomeadamente com o facto de... A apreciação parlamentar que o CDS tinha entregue e que não foi aprovada ter ido parar à Comissão de Trabalho e de que este projeto de lei ter suscitado essas dúvidas junto da mesa da Assembleia da República, da mesa do plenário, se deveria vir parar esta Comissão ou não. De facto, as bolsas de estudo são tratadas e sempre foram nesta casa, nesta Comissão, sempre os nossos interlocutores sempre foram os Ministérios ou da Educação ou do Ensino Superior, dependendo de quem tinha a total do Ensino Superior, e assim deve continuar. E, portanto, nós entregámos este projeto de lei, após não termos sucedido na apreciação parlamentar, para que as bolsas de estudo não sejam consideradas para efeitos de verificação de condição de recursos, com essas duas alterações que aqui referi. Elas não sejam contadas para o rendimento das famílias, para as outras prestações sociais, porque não são uma prestação social familiar e que não sejam, por questão de lógica, regidas por estas regras que, aliás, foram introduzidas. Mais uma vez, falta, a nosso ver, por não ter sido tratado isto pelo Ministério da Ciência e do Ensino Superior, da Tecnologia e do Ensino Superior, mas sim pelo Ministério do Trabalho e pelas Finanças, nem sequer foram ouvidos os agentes do Ensino Superior, que, como vimos pelos pareceres que chegaram a esta Comissão, esmagadoramente estão do lado do sentido deste projeto de lei do CDS. Eu creio que, de resto, as alterações em si falam por si próprias. Devo dizer também, agora, nesta parte da discussão, que face à proposta entregue pelo PSD, que nos parece mais específica que a nossa em relação à linha H do número 1 do artigo 3º, que nós retiramos a nossa proposta de eliminação e que não subscrevemos, mas que apoiamos a proposta de redação que o PSD aqui encontrou, precisamente para garantir que quando falamos de bolsas de estudo e formação, nos referimos apenas àquelas que estão no âmbito da social escolar e não naquelas, por exemplo, bolsas de investigação ou outras que poderia aqui ser isso entendido por eliminação daquela linha H. E penso que é tudo em relação às propostas do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Sarava tem palavra para apresentar as propostas do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu diria que, na essência, a natureza das propostas é semelhante relativamente ao grupo parlamentar do CDS, também nos traz aqui, ainda com uma ou outra nuance de posicionamento. Desde logo, começando por sublinhar que, e aqui sim, mesmo que eu seja generoso e considere as três divisões da Europa aqui em 9-9-9, em matéria de qualificação da população no ensino superior, se eu quiser usar métricas realistas e objetivas, nomeadamente a da Estratégia Europa 2020, nós estamos a meio da terceira divisão. Portanto, é importante nós sublinharmos, infelizmente, e é um problema de décadas, não estou sequer a sacar responsabilidade só a um ou outro governo, é um problema da sociedade portuguesa, e portanto o ponto de partida é esse, é uma sociedade que está a pagar já e seriamente um preço de ter uma população e um capital humano altamente subqualificados e com objetivos extremamente ambiciosos para 2020, no sentido de duplicar a percentagem da população entre os 30 e 34 anos, essa é a métrica adotada no âmbito da Estratégia Europa 2020, com a formação superior. E portanto, perante um panorama deste tipo, parece-nos relativamente óbvio em termos de prioridades, e é claro que exercer a atividade pública é ter também a coragem na prática, que não apenas o discurso, de assumir prioridades. Para nós é uma prioridade absoluta que, se por meio de razão em qualquer país, por uma questão, se quisermos, de solidariedade básica, é salutar que ninguém fique impedido de frequentar o ensino superior por questões económicas, por meio de razão, num país que tem este déficit de qualificação, eu diria que tudo o que fizemos em prol de uma boa gestão da ação social escolar só pode ser acarinhado, e é isso que nós estamos a tentar reconstruir dentro de um cenário que se foi prolongando ao longo do tempo neste momento que estamos a viver e que está longe de ser brilhante. E portanto, desde logo nós achamos que o 70-2010 surgiu sem que previamente se tivesse percebido se era ou não um fato adequado em matéria da sua aplicação ao caso concreto à atribuição de bolsas no ensino superior. Lamentamos que assim tenha sido e estamos agora, de certo modo, a recuperar desse erro original. E a prática veio mostrar, de facto, era um colete de forças muito difícil de ajustar, e por isso mesmo é que, se quisermos um bocadinho retroativamente perceber como é que chegamos até aqui, até estas propostas concretas de alteração do 70-2010, para além do decreto-lei propriamente dito, já tivemos um regulamento de bolsas que depois remeteu para umas normas técnicas que, por sua vez, não seguem inteiramente à risca ao 70-2010. Primeira confissão, que o 70-2010 cruamente, sem mais nenhum tipo de ponderação, daria um péssimo resultado, e portanto já há uns fatores de correção. Ainda assim, os resultados, visivelmente do terreno, como era fácil antecipar, são resultados que não orgulham ninguém, e por isso é que já depois um despacho posterior retificativo e agora um despacho orientador que peça até à Direção-Geral do Ensino Superior para, no mês de março, clarificar, afinal de contas, que o que está nas normas técnicas não é para ser seguido, o que também é uma forma sugerida de corrigir normas técnicas, é clarificar, dizendo que o que lá está não é bem o que se queria que estivesse e é uma outra coisa. E portanto, não há nada, a nosso ver, melhor do que, perante esta sequência de eventos, do que atacar mal pela raiz. E não, em termos de origem de toda esta confusão, instalada no ensino superior, que já prejudicou muita gente ao longo deste ano letivo, é reconhecer, e não tem mal nenhum quando se erra, reconhecer que se errou, que este é um fato que não serve enquanto fato que possa ou deva ser usado no contexto de critério de atribuição de bolsas no ensino superior em Portugal. E portanto, a nossa proposta é muito concreta. Por um lado, entende que era só o que faltava penalizar um agregado familiar que tem alunos no ensino superior, e portanto parece-nos extremamente bizarro que a própria bolsa pudesse ser contabilizada como se fosse um acréscimo de rendimento
quando se fizer um pequeno somador, como eu tive o cuidado de fazer, o valor das bolsas é tão reduzido que tipicamente esta bolsa só cobre parcialmente os acréscimos de encaixe. Estou a pedir um agregado familiar que já tem menos rendimento disponível, que ainda por cima, do ponto de vista de capitação, esteja ilusoriamente a considerar se tem acréscimo de rendimento por ter alguém a frequentar o ensino superior, que até essa é uma linha de alteração que propomos. A outra é criar aqui graus de liberdade para que o Governo, nesta matéria específica, tome a iniciativa de construir um sistema adequado que vigore já no próximo ano letivo, sem ter os constrangimentos do 2010. E, portanto, só abrimos um número de graus de liberdade. Se o Governo entender, não é a nossa opinião, que o 2010 é um bom ponto de partida, poderá utilizá-lo como ponto de partida. Não é essa a nossa perspectiva e, portanto, achamos que não faz mal, só pode fazer bem perante um fato que não nos serve, dar margem de manobra para que um outro fato possa ser construído mais à medida das especificidades da atribuição de bolsas no âmbito da ação social escolar no ensino superior em Portugal. E, portanto, são estas as duas principais alterações que propomos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda apresentou duas propostas de alteração, uma norma transitória e entrada em vigor. Peço ao Sr. Deputado José Sebeiro que faça a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Até fomos, creio eu, o segundo partido a apresentar essas
propostas. Eu peço desculpa, só que estava a olhar para o quadro inicial e não reparei.
Não tem mal nenhum.
De qualquer maneira, os últimos são os melhores.
Claro, exatamente. Esta discussão já foi enquadrada, portanto, sobre o impacto da aplicação do 70-2010, os atrasos e o impacto do novo regulamento das normas técnicas que partem precisamente do 70-2010, nós já conhecemos e já por várias vezes debatemos, inclusivamente em plenário, essa matéria. E, portanto, é conhecida a posição do Bloco de Esquerda e a crítica que temos feito em relação a esse decreto-lei sobre os apoios sociais e às consequências que tem nas bolsas como nos outros apoios sociais. Não nos esqueçamos do impacto que tem ao nível do abono de família, ao nível do combate à pobreza, ao nível de um conjunto de prestações sociais, porque se as regras são injustas e se é a raiz do mal, digamos assim, está no 70-2010, certamente, foi a expressão usada, a raiz do problema, a expressão usada pelo deputado do PSD, certamente a raiz desse problema aplica-se também a outras prestações sociais, pelo menos essa é a visão do Bloco de Esquerda. E, portanto, nós aprovamos a proposta do CDS para que as bolsas fossem retiradas do âmbito do 70-2010. Houve, aliás, relembro uma dúvida, um episódio em torno dessa dúvida, porque a proposta inicial, enfim, retirava as bolsas do cálculo do rendimento, mas não retirava as bolsas no âmbito do 70. A proposta que acabamos por votar tinha estas duas dimensões, retirava as bolsas do cálculo do rendimento e retirava as bolsas das regras do 70-2010 e por isso mesmo mereceu a nossa aprovação e fizemos parte dessa maioria que quis corrigir essa injustiça. A questão que se coloca agora é sabermos, por um lado, e gostava de retomar isso, de retomar um bocado a história desta discussão. Foi já votado nesta Assembleia a proposta de revogar o 70-2010, que era precisamente revogar a raiz do problema. Nessa altura, entendeu nomeadamente o PS e o PSD que o 70-2010 deveria valer, que era um bom documento, porque deveria valer. E, portanto, PS e PSD entenderam na altura que o 70-2010, apesar de ser muito mau, pelo menos nas palavras do deputado Pedro Saraiva, que deveria manter-se em vigor. Nós discordamos dessa opção, mas enfim, em devido tempo, fizemos essa votação. Hoje, o que está em discussão é a retirada do 70-2010, das bolsas do 70-2010. Eu queria dizer que nós concordamos com a proposta do PSD no que diz respeito ao artigo 3º, é uma proposta de clarificação, de retirar as bolsas de ação social e não as outras. Sim, senhora, merecerá a nossa aprovação. Agora vamos ao fundo da questão. E o fundo da questão, do meu ponto de vista, é saber, primeiro, confiamos ou não no Governo em relação às bolsas? Porque não parece que possamos dizer o Governo é incompetente para fazer o regulamento. O Governo não sabe fazer as regras. O Governo teve meses de oportunidade e não conseguiu. O Governo podia ter feito outras normas técnicas, mas não soube. O Governo podia ter mitigado os efeitos do 70-2010, mas não quis. O Governo podia ter apresentado a horas, mas não conseguiu. Portanto, nós dizemos, o Governo é totalmente incompetente nesta matéria, e a conclusão desse diagnóstico é dizer, e por isso o que esta Assembleia faz é dizer ao Governo que o Governo que faça então as novas regras, que é o que nos propõe o PSD e de certa forma também o CDS-PP. E portanto eu não percebo, das duas uma, nós tivemos a oportunidade para aprovar uma lei que instituísse um regulamento. Não quis esta Assembleia aprovar uma lei, chamando a si a responsabilidade de criar as regras que fossem justas, mediante a constatação de que o Governo era incapaz de criar regras justas, recusou o PSD e o PP, que se absteve nessa votação, de a Assembleia assumir a responsabilidade de criar as regras justas, recusado pelo PS e pelo PSD. Vamos agora aprovar este diploma. Temos a oportunidade de dizer se estas regras são para valer agora ou não. Se queremos uma capitação de um, em que cada pessoa vale um ou não. Se queremos regras de rendimento abatendo as despesas dos créditos à habitação, como era no despacho anterior, ou não. E o que é que temos aqui em discussão? Temos uma proposta. Temos duas propostas que basicamente dizem o Governo que faça. Ou seja, são propostas que dão uma carta branca ao Governo. Que confiam no Governo quando o Governo já mostrou a sua incompetência. E portanto eu acho que a Assembleia deveria, constatando a incompetência total do Governo nesta matéria, chamar a si a função de dizer que regras devem ser aplicadas. No mínimo deveria também tomar uma posição para saber se considera que neste ano deve já ser contabilizado, devem já ser recalculadas as bolsas, garantindo que não há nenhum atraso para os estudantes, mas devem já ser recalculadas as bolsas no sentido de se aplicarem regras justas, ou se pelo contrário, este ano vai continuar tudo como o Governo decidiu e para o ano ficamos à espera que o Governo, como por magia, mudasse completamente a orientação e fizesse umas regras bem feitas, generosas, a tempo, tecnicamente bem elaboradas, etc. A proposta do Bloco de Esquerda pretende chamar a Assembleia à responsabilidade. O que nós queremos é que, no artigo número 4, norma transitória, se quiserem, passo-vos a ler. Os requerimentos de bolsa apresentados no presente ano letivo são reanalisados, aplicando-se para o cálculo do rendimento agregado e respectiva capitação, determinado no despacho 4183, de 6 de março. Além disso, em ponto 2, o Governo fixa uma nova data para decisão definitiva sobre a atribuição de bolsas de estudo no presente ano letivo. No presente ano letivo. Terceiro ponto, os estudantes bolseiros recebem um montante de bolsa já definido à luz das regras em vigor anteriores à presente lei, ou seja, quem já está a receber o montante fica a receber esse montante até, no presente ano letivo, ser recalculado o valor à luz destas novas regras e depois procedendo-se ao pagamento, ao acerto em relação ao montante dessa bolsa. Esta proposta é possível, e é possível e é execuível do ponto de vista dos serviços de ação social. Certamente receberam, nós tivemos a oportunidade de reunir com alguns serviços de ação social que nos disseram, definam as regras, porque é evidente que se a Assembleia e a lei nos disser que nós temos que reanalisar os processos, certamente o faremos, certamente o faremos. Agora, é preciso é saber a partir de que regras, e por isso é que aqui se remetem para estas regras. Eu gostava também de lembrar que o regulamento de bolsas é um despacho e que as normas técnicas são um aviso, o que significa que não é possível a Assembleia pedir a apreciação parlamentar. Não é um decreto-lei, não é uma proposta de lei. E, portanto, não venham com o argumento de que nós agora damos uma carta branca ao Governo, mas depois, se aquilo sair mal, nós pedimos uma apreciação parlamentar. Não, não vamos ter essa possibilidade. Estamos dispostos a não assumir a responsabilidade agora. É porque nós não apreciamos despachos nem avisos, apreciamos propostas de lei do Governo. Apreciamos propostas de lei do Governo. E, portanto, aqui na Assembleia da República. E, portanto, era importante, do nosso ponto de vista e do ponto de vista do Bloco de Esquerda, saber se existe neste momento uma maioria nesta Assembleia, e espero que sim, e creio que essa é a expectativa também lançada entre os estudantes dentro das associações de estudantes e entre os estudantes que se dirigiram à Assembleia da República para alterarmos as regras das bolsas e para que, de facto, o 70-2010 deixe de se aplicar às bolsas, mas isso significa uma melhoria nas condições de atribuição das bolsas da ação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já que estamos a falar em normas transitórias, já devem ter reparado que a mesa tem aqui uma alteração, mas é transitória. Sra. Deputada, a Sra. Doutora Teresa Fernandes está a participar numa sessão distrital do Parlamento dos Jovens, então a Doutora Laura Costa, que já em tempos foi uma excelentíssima assessora desta Comissão, vem agora matar as saudades e vem ocupar provisoriamente o papel da Doutora Teresa Fernandes. Que seja bem-vinda. Feitas as apresentações, vamos então proceder a Sra. Deputada Rita Rato.
Para perguntar se nós ainda teríamos tempo de pedir esclarecimentos às propostas que foram apresentadas e se a discussão se realizaria depois, em seguida.
Era isso que eu ia dizer, portanto, iríamos entrar, feita a apresentação, iríamos entrar agora na fase da discussão. Sra. Deputada Pensarava, tem a palavra.
Era uma interpelação à mesa.
Eu não tinha percebido que
parece a palavra. É só uma sugestão. Eu acho que faria sentido também que, já que foram explanadas do ponto de vista programático, digamos assim, as propostas dos vários grupos parlamentares que foram apresentadas, pelo menos que os restantes grupos parlamentares pudessem também fazer uma interpretação ou uma análise global daquilo que foi apresentado.
Bom, era isso exatamente que íamos fazer. Foram feitas as apresentações pelos grupos parlamentares que tomaram iniciativas e agora os outros grupos parlamentares, ou os próprios, se manifestam. Como eu não tinha registrado pedidos de intervenção, tinha passado a palavra ao Sr. Deputado Pensarava. Mas, de facto, faz sentido que se pronunciem agora os partidos que não apresentaram. Nesse caso, o Sr. Deputado Manuel Mota tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas prévias. A primeira nota prévia é que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, considera, pela chamada atenção do Sr. Presidente e depois pela nota mais ou menos técnica, objetivamente técnica, mas que vem com uma comunicação por e-mail aos deputados desta comissão, por parte da senhora doutora Teresa Fernandes, nós consideramos de facto que estas alterações que serão apresentadas, sustentadas no projeto de lei 461 do CDS, terão impacto orçamental, portanto que violarão a lei Travão e inerentemente também depois aquilo que é conjugado com o regimento da Assembleia da República. Passando à frente em relação a esta nota e entrando na discussão, nós temos que perceber que quando o regulamento foi apresentado, foi discutido de forma abrangente, foi reconhecidamente valorizado pelas instituições, pelo CRU, pelo CISP, inclusive pelas associações de estudantes, concretizavam muitas das propostas que foram apresentadas ao longo de vários anos, desde logo a linearidade, uma maior celeridade na resposta que é dada, o fator de continuidade que era permitido aos bolseiros, garantindo um conjunto de instrumentos que ao longo dos anos foram reivindicações sistemáticas, apresentadas, inclusive, se a memória não me falha, no ano de 2009 para 2010, numa petição apresentada por milhares de estudantes, e que concretizavam no essencial as propostas que eram apresentadas, aquilo que foi depois o elemento macro do regulamento de ação social. Portugal não pode, no entanto, e daí a necessidade de adequação, nomeadamente depois das normas técnicas, àquilo que foi o decreto-lei 70-2010, não pode, no entanto, ignorar duas realidades. Por um lado, nós precisamos de ser mais exigentes, rigorosos e transparentes em todas as prestações sociais, nomeadamente as não contributivas, e por outro, temos um quadro orçamental complexo, um quadro orçamental que não é apenas de Portugal. No contexto europeu analisamos com alguma facilidade aquilo que é os efeitos da maior crise dos últimos 80 anos. Percebemos, inclusive, as alterações que foram feitas em alguns sistemas educativos em países com riqueza significativamente maior que a nossa. Portanto, exige-se do Parlamento o acompanhamento das medidas legislativas e também o sentido de responsabilidade na execução deste orçamento, para que, em última instância, possamos garantir que as prestações sociais, lato senso, mas também especificamente as bolsas de ação social, possam concretizar. Eu costumo dizer que a pior forma de se manter os mecanismos, as políticas sociais, os seus mecanismos de concretização, é não formar os setores públicos, e algumas das propostas que aqui são apresentadas vão um bocado no sentido de nada se reformar. Segunda nota. Ao contrário do que é dito, a condição de recursos para matéria em relação às bolsas de ação social sempre foram efetivadas. Está agora mais clarificado, é notório também, mas sempre foram efetivadas. Terceira nota, a bolsa de ação social para o aluno que dela beneficia não é contabilizada para, no caso concreto, para o rendimento global que depois é apreciado em sede da ação social. É se houver mais membros do agregado familiar e é também no contexto de outras prestações sociais. E essa é outra das notas que é aqui importante realçarmos. Foram feitos já uma avaliação de cerca de 900 mil casos em que foram apresentadas condição de recurso, em que foram apresentados documentos para a condição de recurso, no outro conjunto das prestações sociais, e cerca de 70 mil, portanto era o número de bolseiros nos anos anteriores, têm rendimentos de bolsas, portanto haverá aqui também uma afetação nestas mesmas, no resultado final, em termos orçamentais. Depois, em relação àquilo que foram as medidas consubstanciadas no regime transitório. O regime transitório, a preocupação em relação ao regime transitório, garante-nos, numa primeira instância, desde logo uma muito maior celeridade. Ao contrário dos anos anteriores, tivemos bolsas a serem emitidas logo no início do ano letivo. É uma preocupação sistemática. Aliás, uma nota de 1 de fevereiro deste ano, conjunta com o CRUP e com o CISP, demonstra a vontade do Governo em concretizar um modelo ainda mais célebre, nomeadamente com a possibilidade, na apresentação de candidatura, de terem já um resultado, digamos assim, de avaliação macro em relação à possibilidade da bolsa de ação social. É um instrumento importantíssimo, reconhecemos isso. Reconhecemos que o sistema, nesse aspecto, tinha falhas significativas, ainda mantém algumas, mas que podem ser minoradas, digamos assim, porque alguns alunos, muito provavelmente, logo no início do seu processo no ensino superior, não tendo acesso a uma bolsa de ação social, poderiam, de facto, ter mecanismos de ter menores condições de manutenção e, provavelmente, até de abandono. Falemos de abandono. O sistema legislativo precisa de alguma estabilidade para ter alguma avaliação. E os indicadores que nós temos neste momento, bem pelo contrário, não nos indicam que haja um aumento do número de abandonos no ensino superior em relação aos anos letivos anteriores. Poderão dizer que tem a ver com as normas transitórias, façamos uma avaliação. O Governo teve a preocupação, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúde essa preocupação, é que no final do mês de fevereiro, que era a data estabelecida para que todos os serviços de ação social tivessem todos os casos de bolsas resolvidos, fosse feito um estudo de impacto social destas mesmas medidas, para avaliarmos até que ponto é que, de facto, a diminuição de bolseiros, alguém falava em competência, quem falava em competência dizia que cerca de 40 mil alunos perderiam bolsa de ação social, portanto nós temos já bolsas de cerca de 60 mil alunos receberão bolsa de ação social para este ano letivo, mas é importante fazermos a avaliação, e esta é uma questão que temos de refletir todos. Se calhar alguns não quererão fazer nenhum tipo de reflexão, mas pelo menos aqueles que são mais responsáveis fazem esta reflexão com algum sentido de responsabilidade, que é, se os alunos que foram retirados do sistema de ação social, ou que perderam bolsa, essa bolsa era fundamental para a sua manutenção no ensino superior. Ou seja, quando nós pedimos um sacrifício em relação à maior parte da população, em toda a população, com aumentos de impostos transversais, mas com maior sentido a algumas franjas da população, nomeadamente com aumentos de taxas de IRS, com um escalão maior para os 45%, nós temos, de facto, de ter algum sentido de responsabilidade na aplicação destas mesmas medidas. E o que é que nós vemos? Temos que avaliar até que ponto é que este impacto nestas pessoas que foram, nestes alunos que foram retirados do sistema, é um impacto que possa ter efeitos no seu abandono. Não temos esses indicadores, temos que fazer essa monitorização para garantir que o reforço que foi feito, eu dava um exemplo, claro que é um exemplo exagerado, mas é um exemplo concreto, de um aluno, de um conjunto de alunos, inclusive, que tinham um aumento de bolsa de cerca de 300%. Há alguns alunos que precisavam, os que mais precisavam, e esta é uma questão marcante, há de facto alunos que têm mais necessidades e que viram reforçadas as suas bolsas. Podem dizer que a bolsa média baixou, também é um dado objetivo, mas é verdade que há um número significativo de alunos que viram as suas bolsas reforçadas. E este é um mecanismo essencial da ação social. O mecanismo da ação social não é o de dar tudo a todos. Esse é um conceito de preconceito que quem nunca teve responsabilidades governativas tem. Mas não é esse, não deve ser esse dos partidos com a maior responsabilidade. É de perceber se estes mecanismos respondem à questão que o deputado Pedro Saba coloca, é uma questão que é central para o Partido Socialista, que é, não deve haver, de facto, abandono no ensino superior por questões financeiras. Mas nós não podemos dizer que um aluno que perdeu bolsa abandonará o ensino superior. Temos que avaliar isso, portanto, precisamos de ter essa avaliação. E podemos ter essa avaliação com alguma salvaguarda quando estão criados mecanismos de auxílios de emergência. Portanto, o que é que me é dito pela maior parte dos serviços da ação social? Quando um aluno abandona o ensino superior a meio do seu percurso, a meio de um ano letivo, no início do ano letivo, é-lhe questionado se é por questões financeiras. Em alguns casos é dito que é por questões financeiras, mas quando sentámos à mesa para analisar os dados, de facto percebe-se que foram outras razões que o levaram a abandonar o sistema de ensino superior. Portanto, é essa a avaliação que temos que fazer, dando resposta, não podendo isto permitir que neste período de avaliação os alunos possam, de facto, definitivamente abandonar o sistema de ensino superior. Porque, alguém dizia, mais importante do que estarmos aqui a discutir do ponto de vista retórico, é a avaliação ao longo dos anos. E o que nós vimos nestes últimos 5, 6 anos foi, desde logo, um aumento significativo da ação social, também inerentemente ao facto de termos um aumento também significativo do número de alunos, mas de forma sustentada, que garantiram também que mais alunos se mantivessem no sistema e que mais alunos acabassem, nomeadamente os primeiros ciclos numa primeira instância, mas também segundos ciclos e terceiros ciclos. Portanto, este é um indicador. É um indicador sistémico, é o primeiro indicador sistémico que nos permite já, num corte importante do ponto de vista da avaliação internacional, colocarmos já muito próximos da média da União Europeia, e são de facto esses os desafios que se colocam à sociedade portuguesa, e o Partido Socialista partilha claramente deles, é inclusive é pioneiro nesta questão, de que só com uma aposta significativa na educação, e por isso mesmo é que nós fizemos o compromisso, o contrato de confiança, o compromisso para a ciência também, que depois tem efeitos também em termos orçamentais no ensino superior, mas claramente o contrato de confiança, que é reconhecidamente, em momento de contenção orçamental, em momento de dificuldades, um reconhecimento de prioridade estratégica por parte deste Governo em relação à educação. E era isto que eu tinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, Sr. Deputado, me quero pedir para fazer uma interpelação à mesa. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu queria fazer esta interpelação pelo seguinte motivo. O Sr. Deputado Manuel Mota invocou aqui a Lei Travão, e parecendo até que estava alicerçado naquela informação que o Sr. Presidente fez circular por todos os grupos parlamentares. O que eu gostava de perceber aqui, penso que era importante para este debate, é quais das propostas, enfim, elas que incorrem neste risco, e se foram despistadas, ou seja, percebermos todos aqui qual é que é a proposta, qual é que é a linha, qual é que é o artigo, que de facto colide com a Lei de Travão, e por isso seria importante termos a certeza disso antes de avançarmos.
Bom, eu vou tentar transmitir parlamentarmente a informação que me é dada aqui pela Sra. Laura. A Lei Travão impede que sejam aprovados quaisquer diplomas que impliquem aumento de despesa ou redução de receita. Portanto, nos termos, tendo em conta o Orçamento de Estado que foi aprovado, poderá haver conflito com todos aqueles pontos que prevêem a redução de despesas. O facto de as... Não, a redução de receita. Portanto, o facto de tanto o Bloco de Esquerda, tanto o CDS-PP como o Bloco de Esquerda, preverem que a presente lei entre em vigor 60 dias após a sua publicação, ou, no caso do Bloco de Esquerda, entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, portanto, entra neste ano económico que é abrangido pelo Orçamento de Estado. Portanto, não é nenhuma linha em particular, é todo o conteúdo
que, ou seja, está previsto no Orçamento de Estado que esses benefícios entravam para o cálculo dos rendimentos. Se, de facto, a lei retira, ou as propostas de alteração retiram isso, entraremos em conflito. É um aspecto meramente técnico. Bom, eu não percebi bem a ordem do que disse a palavra, mas, Sr. Deputado José Soeiro, tem
palavra. Sr. Presidente, a fazer uma interpelação à mesa, porque não creio que possamos tratar este assunto como um assunto meramente técnico, porque nesse caso, então, e partindo do Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado prevê 147 milhões para as bolsas. Eu gostava que esta Comissão fosse informada sobre, ponto número 1, o valor que vai ser efetivamente gasto em bolsas desses 147 milhões. Ponto número 2, qual é o valor que seria gasto se estas propostas fossem aprovadas? Porque sem esses valores eu não aceito. Não acho que possa alguém dizer com segurança que há, enfim, um reforço ou não das despesas. O que é preciso é que quem está a invocar esse obstáculo técnico, enfim, então que apresente dados concretos que comprovem que esse obstáculo técnico existe. Então...
Sr. Deputado Michel Safed, para fazer uma interpelação. Tem palavra.
Sr. Presidente, apenas porque esta questão foi suscitada por outra interpelação é que eu uso aqui a forma da interpelação. Mas para dizer que, salvo melhor opinião, e que deverá ser invocada aqui politicamente, nomeadamente pelo Partido Socialista, que levantou essa questão. Quando na proposta do CDS se refere que terá de haver lei especial, que aliás nem se refere se ela será da Assembleia ou do Governo, mas lei especial para regular a verificação do Conselho dos Recursos no âmbito dos apoios da ação social, e se dá 60 dias para que essa lei exista, a aprovação deste projeto de lei não mexe com as despesas no âmbito da ação social escolar orçamentadas para este ano. Porque será essa lei, e não esta, onde se definem limites de elegibilidade, valores pagos, etc, etc. Esta lei não mexe em valores de elegibilidade e não mexe em valores pagos por escalão, ou agora não é por escalão, pelo valor linear da capitação. E tivemos exatamente por isso o cuidado de dizer que as matérias que mexem nisso entram em vigor quando essa lei especial estiver em efeito. E damos, aliás, 60 dias exatamente para isso. E é também por isso, Sr. Presidente, que temos dúvidas, no caso da proposta do Bloco de Esquerda, de facto, porque ao entrar imediatamente em vigor, repristinar o que estava anteriormente em vigor, temos dúvidas que isso seja compatível com a lei travão. E foi esse cuidado que nós aqui tivemos que me parece que introduzirá isso. Mas realmente eu quero ouvir os argumentos do Partido Socialista em relação ao qual o aumento e porquê de valor que a proposta do, nomeadamente a proposta do CDS e as outras todas que aqui foram referidas, levará ao aumento de despesa ou porventura a redução dessa receita, que seria ainda mais extraordinária no caso da aprovação deste projeto de lei.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Emílio Queiro pediu a palavra para fazer uma segunda interpelação à mesa. Isto já parece as matrióscas. Vamos tirando uma dentro da outra. Até para lá,
Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que isto são verdadeiras interpelações à mesa, porque foi suscitado aqui um problema que não tendo a ver diretamente com aquilo que estávamos a fazer, que é o debate da especialidade disto, pode colidir com aquilo que for o resultado final de tudo isto, e por isso acho que é importante termos as certezas. E eu sei que eu tenho uma certeza, que no Orçamento de Estado são 147 milhões, tal como estava em 2010 previstos para bolsas. E sei também que, aplicando as regras atuais, o valor médio da bolsa é inferior ao ano passado, por isso cria-se aqui uma primeira folga orçamental, e o número de bolseiros está reduzido, ou seja, baixou relativamente ao ano anterior, estimando em mais de 10 mil os bolseiros que saem. Por isso, se a bolsa média é inferior e há menos bolseiros, penso que fica claro que os 147 milhões chegam e sobram para aquilo que foi a vontade legislada do Governo. O que quer dizer dizer que até nesse, relativamente a isso, existe de facto aqui uma folga que, mesmo que possa haver pontualmente uma situação ou outra, que, enfim, da qual venha a crescer despesa, que não cobrirá com certeza os cerca de 35 milhões de euros que de facto que o Governo pretende não utilizar do Orçamento de Estado que está aprovado.
Não há mais interpelações, agora vou passar a palavra às pessoas que se inscreveram na sequência. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente.
Eu peço desculpa, não tinha percebido que era uma interpelação. Então, sendo assim, tem que ser.
Talvez também tenha que pedir a figura de interpelação para poder intervir.
Eu não adivinho o que está no vosso pensamento.
Sr. Presidente, eu não...
É que nem sequer nos... Está a contribuir para que se haja uma redução e uma clarificação Partido Socialista entregue
muito documento à
mesa para ser distribuído aos grupos parlamentares com os números do que afirmou. Nem disse, portanto, isto
seria aqui um... Deputado, já lhe darei a palavra. Vamos seguir as normas do regimento. Até aqui dei a palavra às pessoas, aos deputados que pediram ao abrigo da figura da interpelação à mesa.
Peço imensa desculpa, nós tínhamos feito o gesto para pedir a palavra, queríamos fazer uma interpelação, ninguém nos dirigiu e ninguém nos concedeu a palavra, nós não tivemos oportunidade de dizer que queríamos fazer uma interpelação à mesa, porque não interrompemos as pessoas quando elas estão a falar, primeira questão. Segunda questão, a interpelação que nós queremos colocar aqui à mesa tem a ver com o conteúdo das interpelações que têm sido feitas, porque de facto, como disse o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e bem, antes de nós irmos à especialidade disto, convém sabermos se o processo deve ou não deve ser feito, se é ou se não é possível ser feito. Na nossa opinião, quem apresenta propostas de alteração à legislação que tem consequências orçamentais é que tem que apresentar aqui as contas, é como essas alterações não têm consequências orçamentais. Não somos nós que temos que fazer as contas das propostas que os outros partidos fazem. São os partidos que apresentam projetos de lei que alteram legislação existente que tem implicação orçamental, que têm que demonstrar que isso não é, digamos, uma consequência orçamental e que não aciona a letra vão. Nós entendemos que sim, porque nós, ao alterarmos o Decreto-Lei 70/2010, isso não tem só consequências ao nível das bolsas da Ação Social Escolar, do ensino superior, como tem consequências em todo o sistema social de atribuição de prestações. Portanto, se isto não tem alterações orçamentais, expliquem-me o que é que tem alterações orçamentais. Porque se nós considerarmos as bolsas da Ação Social Escolar, fazemos umas contas, se não considerarmos, fazemos outras contas. Independentemente daquilo que as pessoas pensarem que é justo ou que não é justo, serem ou não serem consideradas. Agora, o que é um facto é que há duas contas diferentes e duas aritméticas diferentes. E isso tem consequências orçamentais. Esta é a nossa opinião. E antes de nós avançarmos, queríamos dizer isto. É só a nossa interpelação.
É a interpelação à minha intervenção.
É uma interpelação.
Só tem que aguardar a sua vez.
Não, é uma interpelação, Sr. Presidente. Olha, eu não sei porque é que estes risos, nós podemos, de facto, ter aqui alguma capacidade.
Isso é uma interpelação à mesa.
É uma interpelação à mesa, é.
Tem palavra.
Os risos é que acho que não são interpelação à mesa. Era uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. No fundo, para lhe... Não diria para distribuir a minha intervenção, porque ela certamente não estará ainda em ata, mas porque eu referenciei na minha intervenção, de facto, um dado muito objetivo. É que desde dezembro do ano passado já foram feitas a avaliação a mais de 900 mil casos de prestações sociais não contributivas, e desses 70 mil dessas prestações tinham englobados nos seus valores, 70 mil delas englobadas nos seus valores, Bolsa de Ação Social. Portanto, inequivocamente, é um valor que não é o valor que é apresentado pelos partidos da oposição, em relação a isso eu concordo. De forma sentada concordo, mas de facto este indicador que aqui é apresentado é um indicador objetivo do projeto de lei e de facto violará inequivocamente a lei tribal. Mas também concordo com o deputado Bravnik quando diz que quem apresenta de facto a proposta é que tem que sustentar do ponto de vista financeiro. Obrigado.
Sr. Deputado Rita Rato, para uma interpelação à mesa, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Para uma interpelação, uma vez que o Sr. Deputado Manuel Mota fez aqui referência na sua intervenção a dados que creio que, pelo menos à Comissão Parlamentar da Educação e ao Grupo Parlamentar do PCP não foram divulgados, seria importante também fazê-los distribuir a todos os grupos parlamentares, para estarmos a discutir na base do mesmo, porque compreendo que ontem foi o último dia para a análise dos processos de Bolsa. E, portanto, se hoje, passado um dia, o Grupo Parlamentar do PS, na pessoa do Sr. Deputado Manuel Mota, tem dados em primeira mão, ainda bem que os tem, seria importante pelo menos que nós estivéssemos a discutir com base no mesmo, porque quando o Sr. Ministro aqui esteve na Comissão, disse que, apesar de faltarem apenas 15 dias para o término dos processos, muito ainda havia a averiguar e, portanto, não justificou, nem respondeu de forma objetiva a nenhuma das questões que lhe foram colocadas face a números.
E, portanto, seria importante ver e perguntar-lhe onde é que arranjou esses números, porque nós também entendemos importante ter acesso a esses números, porque o senhor invoca números os quais nós não temos esse conhecimento. E, portanto, seria de todo importante isso, independentemente das justificações que já aqui foram remetidas para as propostas que foram apresentadas. Mas o valor orçamentado para a ação social escolar, o valor orçamentado no orçamento de Estado... Não, ouvi e mais queria confirmar os dados que o Sr. Deputado disse, e por isso é que eu lhe digo onde é que o Sr. Deputado foi esses números, porque a Comissão Parlamentar não tem esses números. O Sr. Deputado não deve estar a ouvir bem, porque está a falar ao mesmo tempo que eu, e provavelmente quando o Sr. fala gosta que os outros o ouçam. Eu gostaria de pedir exatamente o mesmo. Não fiz o mesmo, o Sr. Deputado devia estar distraído, de facto devia estar distraído. Mas a interpelação à mesa era no sentido do Sr. Deputado nos poder fazer chegar os números que o senhor invocou, para nós podermos estar a discutir e com base no mesmo. Seria possível fazer chegar à mesa os números e a fonte dos dados que invocou relativo aos processos de ação social escolar? É possível fazer isso hoje aqui nesta reunião? Era a questão que gostaria de colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora, seguindo a ordem das inscrições, não interpelações, Sr. Deputado Pessarava, tem a palavra.
Muito obrigado. Não é uma interpelação à mesa, para entrar agora novamente na onda das intervenções propriamente ditas, e apenas para clarificar dois ou três pontos que, entretanto, a discussão penso que foi suscitando. Agora é uma interpelação ao deputado Pedro.
Peço desculpa, Sr. Presidente, é apenas para confirmar que, como foi dito e sugerido pelo Sr. Presidente, houve a apresentação das propostas. Os grupos parlamentares iriam pronunciar-se. Eu estava inscrita para uma intervenção que não aconteceu. Como o PSD já interveio e o princípio da rotatividade é aplicado, era colocar ao Sr. Presidente essa possibilidade.
Tem razão, simplesmente eu tinha entendido no princípio da economia das palavras que tinha feito a interpelação e a intervenção em simultâneo. Nesse caso, Sr. Deputado, pedindo desculpa, tem a palavra para intervir, mas não repetir, obviamente, a interpelação.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre as questões que estão aqui a ser colocadas na análise, na especialidade destas propostas, convido dizer que o PCP votou contra o Orçamento de Estado para 2011, por entender que não correspondia às necessidades do país e a matéria de ensino superior ao ensino superior, e votou também contra o Decreto 70 de 2010. E por isso estamos especialmente à vontade para tratar dos assuntos que aqui vamos tratar. Dizer também que, no que diz respeito à votação do Decreto 70 de 2010, é importante relembrar que o PCP chamou a atenção para os danos colaterais que daqui podiam advir e, portanto, a boa altura entendemos que este era um decreto injusto, que era um decreto com medidas gravosas, com implicação em todas as prestações sociais e, por acréscimo, também nas bolsas de estudo para o ensino superior. E houve aqui, já da parte, creio, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a informação de que os cortes nas prestações sociais são uma fonte de receita, e isto também torna mais claro que, de facto, cortar nos abonos de família, disse o Sr. Deputado, que cortar nos abonos de família, cortar nas bolsas de estudo, cortar no complemento solidário para idosos é uma fonte de receita para o Estado. Eu acho que isto é gravíssimo, porque nós estamos perante um orçamento de Estado que foi aprovado pelo PS e pelo PSD, que mantém intocável quem tem lucros astronómicos e exige sacrifícios e dificuldades aos mesmos de sempre, a quem trabalha, a quem não pode viver para além do seu rendimento de trabalho, a quem tem abonos de família, a quem tem bolsas de estudo, e portanto é um tratamento injusto e desigual que é aqui assumido. Mas existe ainda uma gravidade maior, porque quando foi discutido o Orçamento de Estado para 2011 e a minha especialidade, o Orçamento do Ministério para a Ciência e Ensino Superior, o PCP fez uma pergunta ao Sr. Ministro em que disse: está previsto no relatório do Orçamento de Estado o aumento do desemprego, está previsto no relatório do Orçamento de Estado que a situação do país e das famílias vai piorar, mas este Ministério não prevê um aumento do reforço orçamentado para a ação social escolar. Isto deve, obviamente, ter uma leitura política, que é ou o Governo é completamente insensível e não está a fazer um estudo das consequências que podem vir daqui, ou se, pelo contrário, entende que vai encontrar um mecanismo artificial e técnico para que não seja necessário aumentar o orçamento da ação social escolar, porque vai diminuir e vai filtrar o acesso à ação social escolar. E isso acabou-se por confirmar com as normas que foram aqui apresentadas. E, de facto, isso também tem a sua gravidade. Depois, o PCP, desde que este projeto de lei do CDS foi discutido na Assembleia da República, chamou a atenção para o impacto limitado que este podia ter face à questão da ação social escolar no ensino superior. Porque também é verdade que o abandono escolar no ensino superior não começou agora em 2010 e 2011. Já era anteriormente números graves. E a gravidade maior é perante a taxa de abandono no ensino superior, o governo a subiar para o ar e não perceber de facto porque é que isso acontece. E isso também é verdade. Agora, atacar o mal na raiz, como diz o PSD, é apenas não aprovar o 70-2010, mas é também exigir uma nova lei de ação social escolar que tenha como objetivo de facto garantir a igualdade de oportunidades para todos os estudantes. Agora, é importante nós percebermos que estamos a discutir isto em 2011 e hoje é dia 1 de março de 2011, os estudantes entraram no ensino superior em setembro e muitos ainda não têm a resposta sobre a sua situação. E os que tiveram resposta, alguns viram reduzir o valor da bolsa, outros viram de facto cortado a bolsa. E, ironicamente, são famílias que têm exatamente ou menos os rendimentos que tinham no ano anterior. E isto é que eu acho que é grave. É haver o reconhecimento que a situação do país e das famílias está pior, as famílias têm mais dificuldades, mas no ano letivo anterior eram as privilegiadas porque tinham acesso à ação social escolar e este ano já não devem ter. E isto, de facto, é muito grave. Mas o PCP, de facto, não partilha do objetivo de que o Governo é incompetente e de que o Governo não soube fazer, o Governo foi incapaz. O Governo soube fazer, porque o Governo tinha um objetivo político que era limitar o acesso ao ensino superior por via da ação social escolar. E teve forma de o concretizar. Por isso mesmo é que o volume orçamentado para a ação social escolar não foi maior, porque sabia que havia uma forma artificial de complicar o acesso, de facto, a este apoio social. Agora, convém também aqui dizer, Sr. Deputado Manuel Mota, que disse-nos aqui que a ação social escolar não é para todos, não é tudo para todos. Pois a ação social escolar não é uma esmola, a ação social escolar é um direito que está consagrado na nossa Constituição. E, portanto, os estudantes que conseguem ultrapassar todos os obstáculos e candidatar-se a uma bolsa, não estão a pedir uma esmola ao Estado, estão a exigir a garantia da igualdade de oportunidades. E esta concepção de que os jovens andam a pedir é uma concepção que eu creio que fica muito mal ao PS, mas que nos dias que correm também já não nos deixam de facto surpreendidos. Agora, nós também temos que perceber que o que está de facto colocado em cima da mesa são impactos muito reduzidos e, portanto, as alterações que estamos aqui a tratar podem de facto ter impactos muito reduzidos e, por isso, o volume que está orçamentado no Orçamento de Estado para a Ação Social Escolar do Ensino Superior pode até nem sequer ter um aumento. E é importante também nós termos conhecimento de que, quando o Ministro da Ciência e do Ensino Superior, em setembro ou outubro, veio à Comissão de Educação e foi colocada a questão de se havia um estudo dos impactos que isto teria no universo dos estudantes bolseiros e dos estudantes que se candidatavam no primeiro ano, o Sr. Ministro disse que não havia nenhum estudo. E quando o deputado Manuel Mota nos fala aqui do estudo dos impactos, eu volto a pedir que distribua a esta Comissão o estudo que tem, porque nós não temos esse estudo e não houve qualquer cuidado no tratamento e na elaboração dos impactos que daqui podiam advir. E depois o Sr. Deputado pode-nos falar em auxílios de emergência, mas auxílios de emergência para os estudantes bolseiros são 100 euros. E quem é que sobrevive com 100 euros durante 9 meses? É que isto, de facto, é brincar com a vida das pessoas, porque é que isso se trata? O auxílio de emergência são 100 euros. Quem é que sobrevive sequer uma semana com 100 euros? Quanto mais 9 meses, que é o que faltava na altura até final do ano letivo. Isto, de facto, importava também ser colocado. E para já era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra, temos aqui um problema que tem que ser resolvido. De acordo com a ordem do dia que foi aprovada, temos agora às 5 horas uma audiência à FNEI e depois uma a seguir à FENPROF. Mandam as regras da boa educação que as pessoas não fiquem eternamente lá fora à espera. Poderia haver duas soluções para esta situação. Recebemos agora as pessoas em audiência, as duas, e depois prosseguimos a discussão e votação. Nos termos do regimento da Comissão,
a votação de determinada matéria pode ser adiada uma só vez para a reunião seguinte. Como já foi, portanto não podemos adiar para a reunião seguinte. Eu vou propor e pedindo enfim, a concordância de todos que interrompêssemos a reunião para proceder às audiências. Também peço a todos que sejam comedidos durante as audiências para evitar, para se cumprir o horário e depois regressamos para a discussão e a votação. Porque esta discussão está a ser prolongada, há várias pessoas inscritas, depois procedemos à votação, ainda temos mais de uma hora de certeza e acho que não é correto estarem as entidades que vão ser recebidas em audiência lá fora à espera. Sr. Deputado Michel Seferte.
Eu queria apenas para a consideração do Sr. Presidente, também temos aqui pessoas à espera de que este problema, de que esta discussão termine, que estão aqui representantes de várias instituições de ensino superior e nomeadamente as suas representações estudantis. Há, portanto, aqui no mínimo um conflito de interesses. Não há um adiamento versus um problema. Há o adiamento também acarreta problemas para a nossa comissão, que é nomeadamente o de estarmos a eternizar esta discussão.
Sr. Deputado, enquanto pensa no que quer dizer a seguir, com toda a consideração pelas pessoas aqui presentes, uma coisa é a ordem do dia que foi aprovada e que prevê uma audiência às 5 e outra às 6. Temos muita consideração ali pelos nossos jovens convidados, mas eles não entram na ordem do dia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, de forma até informal, no início da reunião, coloquei ao Sr. Presidente que entendia que uma ordem de trabalhos com 19 pontos era, de facto, audaciosa, mas creio que também os trabalhos desta Comissão têm sido ao longo desta legislatura e, por isso, não é a primeira vez que isso acontecia. Lembrava até que na última reunião desta Comissão começou às 10 da manhã e começou às 3 da tarde, sem interrupção. E, portanto, foi pena, de facto, que não se conseguisse tratar tudo por falta de quórum, mas, de facto, a reunião concretizou-se e assumimos os compromissos para com as pessoas que estavam para ser ouvidas na comissão. Eu creio que e o PCP aí podia ter proposto e não o fez, e por isso aqui diria que se tivesse deixado para o último ponto esta questão e se tivesse ouvido primeiro as pessoas, porque também compreendo que é desagradável ter assumido uma hora com as pessoas e agora de facto isso não ser cumprido, mas também compreendo que este processo na última reunião por pedido do PSD foi adiado. Nós não discutimos quando os grupos parlamentares vinham preparados com isso e estar constantemente a interromper a discussão também não ajuda, de facto, a que seja uma discussão frutuosa e até mais rápida. E compreendendo os argumentos do Sr. Presidente e que o facto da ordem de trabalhos foi aprovada, mas eu creio que até para reuniões futuras temos que talvez ter em conta algumas questões concretas que podem dificultar os nossos trabalhos.
Sr. Deputado, eu devo dizer que, sendo uma ordem do dia bastante larga, toda a primeira parte até este ponto foi cumprida dentro do horário. Portanto, esta discussão teve início às 4 horas, sensivelmente, como estava previsto na ordem do dia. Portanto, não podemos culpar a dimensão da ordem de trabalhos, porque ela foi cumprida. Provavelmente, foi um cálculo errado, pensando que resolveríamos este problema numa hora. Como não tenho problema nenhum em assumir as falhas, assumo. De qualquer maneira, neste momento temos pessoas lá para a espera. Com certeza que os nossos jovens convidados não se podem esperar uma hora ou duas, vão beber um café e depois voltam para assistirem à votação. De qualquer maneira, a votação será feita hoje. Sr. Deputado Bravenico.
Sr. Presidente, eu peço desculpa a todos os colegas, mas eu acho que eu tenho uma interpelação à mesa sobre as condições, a condução dos trabalhos, se me permitir, e há aqui duas outras coisas que eu acho que nós temos que referir. Primeira questão, ainda relativamente à intervenção da senhora deputada Rita Rago. Nenhum deputado do grupo parlamentar do PS alguma vez afirmou que, a reelaboração das regras e dos critérios para a atribuição de prestações sociais seja uma fonte de receita para o Estado. Isso não é verdadeiro e isso não pode ficar na ata como se fosse verdadeiro. Não é. Ninguém disse isso e isso não é verdade. E eu afirmo aqui, em nome do nosso grupo, que nós não afirmamos isso. Ponto final. Segunda questão. Nós estamos neste momento com 17 horas e 15 minutos, o que significa que a nossa ordem de trabalhos que o Sr. Presidente elaborou está atrasada, entre aspas, 15 minutos.
Portanto, não vamos fazer um drama de uma coisa que não tem drama nenhum. E terceira coisa, neste momento, o projeto de lei que está em apreciação, que altera o Decreto-Lei 70 de 2010, eu volto a recapitular e a relembrar-vos isto, tem consequências na atribuição, não é das bolsas de estudo do ensino superior. Nós não estamos a falar do montante e da amplitude e da demografia das bolsas de estudo do ensino superior. Nós estamos a alterar uma legislação que tem consequências na atribuição de prestações de rendimento social de inserção, prestações de encargos familiares, subsídio social de desemprego e subsídios sociais no âmbito da parentalidade. É isto que nós estamos a alterar. E se isso não tem consequências orçamentais, eu não consigo compreender qual é a alteração que tem consequências orçamentais, porque tem de facto consequências orçamentais. E não vale a pena estarmos aqui a baixar a especialidade em torno disto sem percebermos que estamos a mexer fortemente no orçamento de Estado. Era só isto.
Bom, senhores e senhores deputados, vamos interromper a reunião para proceder às audiências e eu aí faço mais uma vez um apelo à contenção de todos para que possamos cumprir o horário.